Aprovadas mudanças importantes na FUVEST. A USP terá banca de identificação racial para coibir fraudes em cotas. Uma comissão fará análise dos candidatos que se declaram pretos, pardos e indígenas antes da matrícula. Isso também vai impactar em mudanças na lista de chamada, mas a gente vai explicar tudo para você que está se preparando para o vestibular deste ano. Vou conversar com o professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, reitor da Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela atenção também, professor Marcos Garcia Neira, pró-reitor adjunto de graduação. Então vamos lá, vamos conversar a respeito destas mudanças. Reitor, começo perguntando qual o objetivo dessas importantes mudanças. Muita discussão foi feita, era uma demanda e vem agora esta mudança com base, eu acho que com foco na inclusão social, nas políticas de permanência. Mas explica melhor para o nosso ouvinte.
O nosso sistema de cotas, ele foi aprovado em 2017, começou em 2018, e nós estamos aperfeiçoando este sistema. No que nós vimos, existia a possibilidade de ocorrer fraude na informação de você ser cotista, portanto, de ter sido aluno de escola pública e PPI, e foram cerca de 200 casos que foram identificados, foram denunciados e houve uma apuração pela Pró-Reitoria de Graduação, e desses 200, somente 7 casos confirmados e alguns ainda em andamento. Então, quais os problemas que nós detectamos? O primeiro é que realmente existem fraudes no sistema. Então, o aluno entra com uma cota e não deveria ter entrado por esse sistema. O outro sistema é que gera um número de denúncias muito elevado, cerca de 200, que depois não se confirmaram como realmente os fraudes de cotas. Então, nós queremos resolver isso. E outro problema é que essa saída do aluno geralmente acontece no final da sua graduação. Então, nós acabamos perdendo aquela vaga que foi utilizada por esse aluno que fraudou o sistema. Então, nós estamos querendo fazer uma avaliação antes do início do curso, e não um sistema de denúncia durante o curso. Fazendo essa avaliação, nós já identificamos precocemente esses poucos casos, evitamos que pessoas sejam denunciadas injustamente durante o seu curso de graduação, e garantimos que todo aluno que realmente cursa a USP, ele vai finalizar e aquela vaga é aproveitada e não perdida lá no final da sua graduação. Então, acho que é uma modificação importante, é uma modificação que vem dar tranquilidade aos alunos, é uma medida que dá tranquilidade às pessoas que realmente são cotistas, que possam cursar a sua graduação na USP, e eu acho um avanço no sistema que nós estávamos trabalhando até então.
Sem dúvida. Agora vou perguntar para o professor Neira como será o trabalho dessa comissão que fará então a verificação da autodeclaração dos candidatos. Então tem um conceito aí importante que é a heteroidentificação, isso está sendo discutido, já está definido como vai ser esse trabalho, professor Neira?
Nós teremos uma comissão ampliada, né, constituída por docentes, funcionários e também pela representação estudantil. Todos os candidatos FUVEST, eles são fotografados durante o exame. Então, para aqueles candidatos e candidatas que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, haverá uma primeira etapa através dessas imagens, e se não houver unanimidade pelos membros da banca, haverá uma segunda etapa presencial.
Isso acabará tendo impacto também na forma como será feita a lista de chamada?
Então, esse é um segundo processo, né? Uma Sim. segunda mudança importante no vestibular agora para 2023. Até a edição passada da FUVEST, os candidatos concorriam exclusivamente naquela modalidade na qual se inscreviam, que é a ampla concorrência, a escola pública ou PPI. Considerando políticas de ação afirmativa, escola pública e PPI. Para esta edição de 2023, todos os candidatos e candidatas concorrerão na ampla concorrência. Uma vez completada a lista de ampla concorrência, nós passaremos para a lista de escola pública e, por último, a classificação PPI. Porque os candidatos que se inscrevem autodeclarados e manifestarem o desejo de concorrer no PPI, eles também são obrigatoriamente concluintes na escola pública. Então, a probabilidade com essa medida, né, com essa alteração, a probabilidade de ampliarmos a representação social entre o público estudantil é bem maior.
Perfeito. Professor Carlotti, explicar um pouquinho se isso afeta, tem alguma consequência para os critérios de seleção para as vagas ofertadas pelo SISU a partir, né, das notas do Enem. Os alunos também estão sempre atentos a isso.
A mesma metodologia que nós vamos implementar para as vagas FUVEST, nós devemos levar para o SISU também. Agora, como o sistema do SISU ele é federal, nós não conseguimos ter detalhes sobre esse sistema, nós não conseguimos ter controle sobre esse sistema, então provavelmente nós vamos ter que estudar um pouquinho melhor de como estabelecer que esses conceitos que estão sendo utilizados para a FUVEST sejam transferidos para o SISU também. Então, inicialmente, nós começamos com a FUVEST, nós temos controle de todo o mecanismo da chamada, da inscrição, e depois nós vamos aperfeiçoando para o SISU também. Mas a ideia é que todo aluno ingressante na USP, ele tenha os mesmos princípios de regra, de entrada e de chamada nos nossos vestibulares.
Bom, só para conferir, das 8.230 vagas oferecidas pelo vestibular FUVEST, os critérios de seleção das 2.917 vagas ofertadas pelo SISU, então, não sofrem alterações, não é? Mais uma vez, a partir dos resultados do Enem. É isso, né? Está confirmado.
Correto, é isso mesmo.
Perfeito. Tem uma terceira mudança que, eu não sei se chega a ser mudança, obrigatoriedade da apresentação do comprovante de esquema vacinal. Professor Calote, esquema vacinal completo, dose de reforço inclusive, não é isso? Importante a gente falar disso também.
É importante, a USP adotou uma postura de acreditar que tanto as máscaras quanto as vacinas são importantes para o controle da pandemia. Nós estamos vendo uma pandemia se prolongar, já há mais de 2 anos e meio aí, ela acontecendo. Nós não sabemos quando essa pandemia vai cessar ou se nós vamos ter que conviver com casos dessa pandemia nos próximos meses, nos próximos anos. Então, é importante que a universidade sinalize a importância dessas medidas de proteção para os nossos alunos, professores e servidores. Então, essa exigência do esquema vacinal, é bom ela constar no edital, constar no conhecimento da sociedade, que é essa que é a postura que a universidade vai ter. Ela acredita em vacinas e vai exigir que todos possam ter uma proteção coletiva. Acho que vacina não é só uma proteção individual, é uma proteção coletiva.
Sem dúvida. A gente está lidando com essa realidade há bastante tempo, né? Mais um pico, estamos tentando resistir a mais um pico e muito em função, né? O professor até pode explicar melhor, em função do índice de vacinação coletivo. Quanto mais isso sobe, maior a proteção, menos casos graves. Quer dizer, isso é fundamental, né? Continua sendo importantíssimo, né, professor Carlotti?
A aceitação da vacinação dentro da comunidade USP foi muito boa, tanto pelos alunos, professores e servidores, mas nós não vivemos somente dentro da universidade, nós convivemos na sociedade em geral. Então, muitas vezes, eu acho que hoje a USP é um dos locais mais seguros para nós convivermos em relação à pandemia, porque a obrigatoriedade das máscaras em espaço fechado, a cobrança da vacinação. Agora, se isso for transmitido para a sociedade, essa postura, eu acho que nós conseguimos conviver com essa pandemia de melhor forma. E eu acho que a universidade tem esse papel de formação, tem esse papel de educação. Então, sabendo que a universidade, ela acredita em máscara e acredita em vacina, eu acho que essa mensagem chega para a população e nós podemos ter pessoas que mudem a postura de não quererem vacinar ou de usar máscara no combate da pandemia. Então, eu acho que é um sistema de proteção nosso e uma obrigação nossa com a sociedade para mostrarmos nossos valores.
Sem dúvida. Professor Neira, voltando a portanto, ao trabalho da comissão, a essa heteroidentificação que será feita após, né, para confirmar a declaração dos estudantes que pretendem ingressar na universidade. A expectativa, além de uma diversificação, né, isso já vem sendo buscado pela universidade, é, provavelmente nós teremos um número maior de ingressantes e egressos no caso da, né, dessas cotas, que é a escola pública e PPI?
Exatamente, Roxane. Então, o que nós esperamos é aprimorar o sistema de políticas de ação afirmativa e ampliar a participação de todos os segmentos da sociedade na nossa Universidade de São Paulo. Num experimento que nós fizemos com os resultados do vestibular do ano passado, a gente já percebe que em alguns cursos essa modificação seria em torno de 10%, ou seja, com o crescimento de estudantes da escola pública e com o crescimento também de quantidade de aprovados pertencentes ao segmento PPI, e em alguns cursos pode alcançar até 20%. Então, à medida em que o tempo passa, as pesquisas são realizadas e a gente vai aprimorando o sistema.
Perfeito. Eu gostaria de agradecer muitíssimo o tempo aqui reservado. Professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, reitor da universidade. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço, Roxane, e agradeço também a todos que trabalham na Rádio USP por manter esse canal de comunicação, tanto com a nossa comunidade interna quanto a população em geral. Uhum. Tanto o Jornal da USP quanto a Rádio USP tem sido fundamental para a USP manter a comunicação com a nossa sociedade. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigada, professor. Marcos Neira, pró-reitor adjunto de graduação, estamos aqui prontos para divulgar qualquer mudança, recado importante para o estudante. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, Roxane, a equipe da Rádio USP, todo o sistema de comunicação da USP, por esse importante serviço, e desejo a vocês aí um bom dia.